Eu louvo a Deus, queridos, por isso. Eu louvo a Deus que 2022 foi um ano difícil, um ano de luta, mas foi um ano, queridos, que Deus nos deu uma grande vitória, queridos. E eu louvo a Deus que essa primeira virada de ano que nós fazemos aqui na nossa casa, um lugar que foi construído para esse objetivo, para esse propósito. Nós ficamos durante quase 10 anos ali na Rua do Golfinho, né? Sofremos bastante, com chuva, as dificuldades do salão, mas nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos um propósito. E por causa disso o Senhor nos abençoou. Mas ainda falta terminar, né, queridos? Mas tá ficando bom, tá ficando bom. E eu louvo a Deus por isso, queridos. E eu agradeço a Deus e agradeço a você, membro da comunidade Núclea, você que é dizimista, que é ofertante. E eu louvo a Deus, eu fico muito feliz, queridos. Por quê? Porque vai chegar um dia, queridos, que nós iremos partir para a eternidade. Eu vou partir para a eternidade. E eu vou ficar feliz, por quê, queridos? Porque eu sei que vai ficar um lugar aberto onde a palavra de Deus vai continuar sendo pregada, né? Agora a gente tem que começar já a ir preparando a próxima geração. Aí você fala, pastor, mas o senhor é novo ainda, queridos. Eu penso nisso, queridos. Eu penso nisso. Às vezes você olha ali, ó, mas eu tenho a minha pequenininha, tenho a minha esposa ali. Elas já estão preparadas, queridos. Eu falo com elas, falo, ó, a qualquer momento o papai pode ir para a eternidade. Vocês precisam aprender a viver sem o papai. Sabe, queridos? A gente tem que ser realista, queridos. É a mesma coisa aqui. Por que eu pego no pé dos jovens, pego no pé das crianças? A gente está tentando desenvolver um trabalho maravilhoso para as crianças. Por quê, queridos? Porque eu quero que as crianças já fiquem sendo preparadas para poder assumir, para poder estar à frente da comunidade, né? Então eu louvo a Deus por isso. Então por isso que eu falo para você, pai, mãe, que tem um filho, instrua o seu filho, invista no seu filho, ensina o seu filho os caminhos do Senhor, ensine o seu filho a palavra de Deus. Para quê? Para que seu filho continue aí cuidando da igreja. Às vezes você fala, ah, pastor, mas eu acho que meu filho não vai ser pastor. Ele não vai ser pastor, mas Deus pode abençoar ele, pode ser um empresário de sucesso, pode sustentar essa obra, outra. O outro pode ser ministro de louvor, o outro pode ser pastor, né? Às vezes Deus quer usar aí uma das nossas crianças para ser um juiz, né? Aprender a ser uma pessoa justa aqui na igreja, para quando for um juiz, né, Lourdinha, ser um juiz justo. Sabe, queridos? Então, por isso que nós temos que instruir. Amanhã ou depois a gente pode ter aí um dos nossos membros que vai ser prefeito, vereador, governador, quem sabe até um presidente da República. Sabe, queridos? E aonde que vai estar a vantagem nisso? A palavra de Deus que foi ensinada desde criança. Desde criança, queridos. Então, eu louvo a Deus por isso. Amém? Eu quero ministrar, queridos, uma palavra e nós vamos nela. Eu acredito que eu vou ter que interromper ela aí durante o percurso, mas até as 23h50. Quando chegar às 23h50, o ministério de louvor vai subir, eles vão adorar ao Senhor e nós vamos orar. Nós temos por costume aqui na comunidade passar a virada de ano orando. Então nós vamos orar aí até mais ou menos 00h10 e aí depois a gente volta para a ceia, viu? Aí no momento da oração, pastor, como é que eu devo orar? Queridos, do jeito que você se sentir à vontade. Por exemplo, eu gosto de me ajoelhar. Como eu fiz uma cirurgia no joelho, eu vou tentar ficar todo esse tempo ajoelhado, queridos. Por quê? Porque eu gosto. Não, Deus não me obrigou a orar de joelho, queridos. Entenda isso. Não foi Deus que me obrigou, que falou que eu tenho que orar de joelho. Não, queridos, não. Sabe? Eu faço isso porque eu gosto. É algo entre eu e Deus. Mas se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, baixar sua cabeça, fechar os olhos, você pode orar da forma que você quiser, desde que você esteja à vontade. Combinado? Então, quando chegar mais ou menos 23h50, eu vou chamar o pessoal do louvor, nós vamos começar a orar, e aí depois, quando a gente acabar esse momento de oração, eu chamo vocês aqui para a gente poder servir a ceia. Amém? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, queridos. O título dessa ministração, queridos, eu dei o seguinte título: Uma Poderosa Mudança na Vida. Quando eu comecei a conversar com o Senhor relacionado a essa palavra, queridos, eu comecei a analisar a minha vida, queridos. A minha vida, ela foi totalmente transformada quando eu tive um encontro com Jesus. E meu encontro com Jesus, você que está aqui na igreja, eu acho que você já ouviu meu testemunho. Na verdade, eu fui num culto para poder pagar uma promessa com um amigo que eu tinha prometido para ele, que se ele fizesse algo comigo, eu iria para a igreja com ele. Então, eu fui só com esse objetivo, para pagar a minha dívida com ele, a minha palavra. Por quê? Porque desde criança, queridos, eu fui ensinado a ter palavra. Meu pai sempre pegou no meu pé. Meu pai, desde criancinha, eu ouvi isso. Um homem sem palavra não é homem, é moleque. Um homem sem palavra não é homem, é menino. Então, eu aprendi isso, queridos. Eu aprendi a ter, né, palavra. E aí, quando eu fui nessa igreja, queridos, eu me encontrava numa situação a qual eu era jovem, ateu, não acreditava em Deus. E aí, no final da ministração, eu lembro até hoje, a Beth, ela falou algo assim que mexeu um pouco comigo, mas mexeu para zombar. Ela falou bem assim, ó, Deus, ele é um cavalheiro, ele não é atrevido, ele só entra na sua vida se você abrir o seu coração e permitir. Aí eu fiz uma oração, aí eu olhei assim para cima, né, zombando, falei, ó, Deus, se você é isso aí que essa menina está falando, então vai, entra aí no meu coração e vê o que você pode fazer. Queridos, para que eu falei isso? Imediatamente eu caí de joelho, que eu não aguentei o peso do meu corpo, eu senti um peso nas minhas costas, e eu fiquei sem respirar em torno de 25 a 30 segundos. Eu não conseguia respirar. Deus, de alguma forma, tirou a minha capacidade de respirar. E esses 25, 30 segundos foi o suficiente para me entregar a minha vida para Jesus e nunca mais sair da presença dele. Então, queridos, quando eu tive um encontro com Jesus, o meu encontro foi mais ou menos dessa forma. Qualquer dia eu falo aqui completo, esperar um pouquinho eu falo completo. Mas o meu encontro foi mais ou menos dessa forma. E quando eu tive esse encontro com Jesus, queridos, a minha vida, ela teve uma mudança radical. Nessa época eu bebia e fumava, isso foi num sábado. Na segunda-feira eu já não estava bebendo, não estava fumando. Na segunda-feira, queridos, meus amigos já não estavam mais me procurando para sair, porque na segunda-feira todos eles sabiam que eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, que a partir daquele momento eu não podia mais fazer nada de errado. Então, queridos, quando eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou totalmente. Totalmente, queridos, totalmente. E é isso que acontece quando nós temos um encontro real com Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar aqui de dois discípulos. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos falar dos discípulos no caminho de Emaús. E olha só que interessante, queridos. Esses discípulos andaram com Jesus. Tudo indica aí que eles devem ter andado com Jesus em torno de 2 a 2 anos e meio. Mas eles ainda não tinham tido um encontro real com Jesus. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu, o que que aconteceu com eles? Eles ficaram frustrados. Então eles estavam voltando, queridos, para a sua vida normal. E eu falo para você, queridos, é impossível uma pessoa viver uma vida normal depois de encontrar com Deus. É impossível. Não existe isso. É impossível, queridos, uma pessoa que realmente encontrou com Jesus voltar a fazer aquilo que ela fazia de errado. Aí você está me perguntando, pastor, mas isso aconteceu comigo, eu voltei a fazer. E estou fazendo. Porque você não teve um encontro com Jesus. Porque você não teve um encontro real com Jesus. Porque o dia que você tiver um encontro com Jesus, queridos, é maravilhoso. Cadê o Israel? Israel estava ali. O Israel está ali, né? O Israel, ele, a forma física, foi impressionante o Israel. O Israel foi uma pessoa que eu acompanhei, eu vi tendo um encontro real com Jesus, e eu vi os dois momentos. Eu vi o momento antes do encontro, eu vi o momento do encontro dele com Jesus, e eu vi o momento depois do encontro dele com Jesus. É uma coisa, queridos, muda tudo. O rosto muda, a aparência muda, o jeito de andar muda, muda tudo, muda tudo. A palavra de Deus, queridos, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13, até um pouquinho para frente aí, vamos ver até onde nós vamos. Diz assim, ó, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências deste último dia? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, os lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento, ó Deus, para poder compreender a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, e a gente vê esses dois discípulos andando, olha só para você ver que interessante. Eles já tinham esperado os três dias, eles já sabiam o que tinha acontecido com as mulheres quando foram no sepulcro de Jesus. Eles sabiam também do testemunho dos outros discípulos que foram lá ver, e realmente Jesus não estava, mas mesmo assim, queridos, eles não acreditaram, eles desanimaram, eles desistiram, eles estavam indo embora. E eu quero chamar a atenção, por quê? Porque isso acontece muitas vezes conosco. Às vezes a gente até tem um coração bom, a gente às vezes quer servir a Deus, às vezes a gente gosta até de vir para a igreja, a gente escuta as pregações, a gente lê a Bíblia, mas a gente continua vivendo da mesma forma que nós vivemos. Continuamos praticando os mesmos erros, continuamos vivendo uma vida cada vez mais longe de Jesus. Então, para você ver, queridos, que isso é algo natural acontecer com nós, seres humanos, isso faz parte da natureza humana, e isso aconteceu com esses discípulos também. Então, quando a gente vê aqui, queridos, e eu louvo a Deus, porque Lucas, ele registrou esse episódio, e esse episódio é importante, por quê? Porque eles tinham uma esperança em Jesus, e quando eles caminhavam, queridos, eles já caminhavam sem esperança, as expectativas frustradas, por quê? Por causa da morte de Jesus. E isso acontece muitas vezes na igreja. A pessoa, ela vem para a igreja, ela serve a Deus, ela ouve a palavra, mas por causa de escolhas erradas, por causa da circunstância da vida, ela fica triste, fica desanimada, né? Às vezes fica triste, fala: poxa vida, eu achava que Deus ia me dar essa namorada, mas Deus não deu, Puxa, eu achava que Deus ia fazer isso, mas Deus não fez aquilo. Aí a pessoa já desanima, já não lê mais a Bíblia, já não quer mais saber de buscar a Deus. Por quê? Porque o ser humano, queridos, ele tem uma tendência a se frustrar com facilidade. Quando a gente não vê as coisas acontecendo, queridos, nós nos frustramos. Por isso que nós devemos viver pela fé e em fé, né? Aí entrando para aquela situação da namorada, né? Fala, meu Deus, não me deu essa. Se a pessoa de fé teve um encontro com Deus, Deus não me deu essa, porque não é a vontade de Deus, porque Deus tem coisa melhor para mim, vou continuar orando, continuar buscando a Deus, até que a prometida venha e eu esteja preparado para ela. Isso é uma pessoa de fé, né? Mas a maioria das pessoas não, frustra.
Agora também não quero mais saber de namorar, agora eu vou viver a vida,
né? Agora vou viver a vida, vai viver a vida e a vida vai viver você, né? Depois vai dar problema. Sabe, queridos, mas nós temos que ter fé, mas isso é natural. Mas o que, que aconteceu? Quando eles reconheceram ali Cristo, queridos, ressuscitado, caminhando com Ele, ensinando e tendo comunhão, queridos, uma mudança profunda foi ali efetuada e aconteceu imediatamente na vida deles. Foi uma mudança profunda. E o que, que aconteceu nessa mudança profunda? Ou que mudanças foram essas? É isso que eu quero conversar com vocês. Primeira coisa que aconteceu, a primeira mudança, queridos, os olhos foram abertos através das Escrituras. Um pouquinho para frente aí no Lucas 24, 26, 27 e o 31 diz, ó, não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entregar na sua glória, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Aí o 31 diz, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Então a primeira coisa que acontece quando nós temos encontro com Jesus, queridos, os nossos olhos são abertos. E quando os olhos dele foram abertos por causa das palavras de Jesus, Jesus já tinha ensinado isso antes para eles, só que eles não prestaram atenção. E você pode ver que muitas coisas, queridos, quando dá aquele estalo na sua vida, que você fala bem assim, puxa vida, eu tenho que fazer isso, você já foi ensinado a fazer isso, mas você não fez antes. Por quê? Porque você ainda não tinha tido um encontro real com Deus, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então quer dizer, Jesus, queridos, a própria palavra de Deus já testificava dele. Ele falou outra coisa que a própria palavra testifica, que é o quê? A vida eterna. Né? Eu fico vendo às vezes, né, as pessoas, elas querem a vida eterna, mas não buscam no lugar certo, né? Não busca. Às vezes, para poder viver mais uns 10 anos aí, vai fazer uma cirurgia aqui, faz uma cirurgia ali, né? Faz um procedimento aqui, outro procedimento ali, visita um tipo de médico ali, um tipo de médico. Por quê? Isso é bom, porque nós queremos viver bem. Só que Jesus, queridos, ele promete vida eterna. E a maioria das pessoas não querem saber de buscar isso na palavra de Deus. Isso me deixa, falo, puxa vida, eu não acredito, é de graça, é só pegar a Bíblia e ler, né? Mas por quê, queridos? Porque isso é espiritual e nós temos essa dificuldade. E quando, queridos, conhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação e tristeza. Eles estavam preocupados, eles estavam tristes, eles estavam frustrados, eles estavam chateados. E quem nunca passou por isso? Tem pessoas no nosso meio aqui que eu tenho certeza que está passando por um momento de frustração. Está passando por um momento onde está chateado, onde está magoado, onde está com raiva. Isso é natural, queridos, nós somos seres humanos, mas entenda uma coisa, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, tudo isso muda. Por quê? Porque você passa a ter a convicção e a certeza da vida eterna. Você não vai mais querer se preocupar, que nem o mundo quer, não, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem tem essa preocupação, queridos, são pessoas que não têm a certeza da vida eterna. Porque quem tem a convicção e a certeza da vida eterna, queridos, não se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque ela tem a convicção que tem uma eternidade toda pela frente. né? E vocês têm essa convicção. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês abriram mão de estar num lugar de festa, de estar na praia, de estar em outro lugar, para estar na presença de Deus. Por quê? Porque o importante para nós, queridos, é o quê? É a vida eterna. Então, o que aconteceu ali, queridos, com eles? Você viu que não teve mais espaço para preocupação, né? A palavra de Deus, ela diz até uma pergunta, então ele perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, então quer dizer, eles estavam entristecidos, eles já não tinham mais esperança. 24, 21 diz, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. Outra coisa que tomou conta do coração deles, e eles eram discípulos, e eles andaram com Jesus, a incredulidade. Lucas 24, 25, então eles lhe disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. E o que, que os profetas disseram, queridos? Que Cristo deveria padecer, deveria sofrer, e eles não conseguiam entender que era necessário Cristo passar por aquilo. Para quê? Para poder entrar na glória. Cristo, queridos, ele não foi derrotado pelo poder da morte, mas triunfou através do sofrimento e venceu a morte. É isso que nós temos que crer, queridos. Você sabe por que, que você não consegue mudar de vida? Porque você crê num Cristo crucificado, mas você não consegue crer num Cristo ressuscitado. E é isso que nós temos que crer, queridos. A morte foi o preço pago na cruz pela minha vida e pela sua vida, mas a nossa crença, queridos, não tem que ser apenas no Cristo crucificado, mas no Cristo ressurreto. Você tem que acreditar que Jesus está vivo, que Ele quer o seu coração, que Ele anda com você, que Ele abre porta para você, que Ele cuida dos seus caminhos. Quem crê, queridos, num Cristo ressuscitado, não se preocupa com o dia de amanhã. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando luta, eu vou desistir de tudo. Por quê? Porque só consegue olhar para Jesus morto na cruz. Porque quando você acredita num Cristo ressuscitado, a conversa é diferente. Pastor, estou passando por luta. Que nem a oferta que eu recebi hoje. A irmã entregou para mim chorando, falou, pastor, eu quero entregar essa oferta especial. Pastor, esse ano foi um ano que eu passei por luta, por dificuldade, mas o Senhor, mesmo assim, tem me abençoado. E sabe por que, que Deus abençoa, queridos? Porque Ele está vivo. Porque Ele ressuscitou. E é isso que nós temos que crer. E é esse Cristo que nós temos que nos encontrar. Outra mudança que acontece, queridos, o nosso coração, queridos, arde pela comunhão com Cristo vivo. Quando você tem um encontro com Deus, queridos, você deseja, você anseia ter comunhão com Ele. E o que que significa? Por que que vem as mudanças? Porque, queridos, o primeiro entendimento é que o seguinte, para poder ter comunhão com Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você faz de errado. Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Na verdade, Nicodemos ele estava com dificuldade de abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Mas Cristo, queridos, foi bem direto com ele. E é isso que me faz amar Jesus cada dia mais, porque Jesus é verdadeiro. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer de novo, não dá para entrar no reino dos céus. Então quer dizer, tem que nascer de novo, tem que se converter, tem que mudar totalmente de vida. É isso, queridos, que Jesus pede para mim e pede para você. Tem 23 anos, queridos, que eu decidi mudar totalmente o rumo da minha vida e não me arrependo disso. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, entregaria a minha vida para Jesus e abriria a mão, sim, como abrir mão dos prazeres deste mundo. Por quê, queridos? Porque eu tive um encontro com Cristo ressuscitado. Poxa vida! Eu vou perguntar para você como é que Cristo está na sua vida. Então arde, queridos, olha só a palavra de Deus, quando a gente vê lá na frente, quando se aproximavam, no verso 28 e 32, né? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção a passar adiante. Mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estava à mesa e pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disse um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava a escritura? Então o coração dele, querido, deles arderam em comunhão. Quando temos comunhão com Jesus, queridos, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nossos corações. Sabe, o vento do Espírito, ele sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende a brasa do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, queridos, acaba a frieza espiritual, o marasmo. Então estar na casa de Deus passa a ser alegria, orar passa a ser necessidade, louvar a Deus é prazer e andar com Jesus é sentido de vida. Por quê, queridos? Porque o coração arde, e quando o seu coração arde, queridos, você não liga que tem que abrir mão disso, que tem que abrir mão daquilo. Quando o seu coração arde por se relacionar com Deus, você está pouco se lixando, se tem que abrir mão de rede social. Se é rede social que te tira da presença de Deus, você abre mão, porque o seu coração arde. Pastor, meu coração não arde, por quê? Porque você não teve um encontro com Deus. Você não teve um encontro com Deus. E é isso que nós precisamos ter, queridos. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Outra coisa que acontece conosco, queridos, nós passamos a ter pés velozes para anunciar a palavra de Deus. O verso 33 do capítulo 24 de Lucas diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Quer dizer, quem tem olhos abertos, queridos, e coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. O que que significa, queridos? Aonde você chega, as pessoas passam a saber quem é Jesus através da sua vida, né? Ô, pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu não consigo falar lá no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou cristão. Por quê, queridos? Porque você não teve um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, você está pouco se lixando se as pessoas vão te aceitar, se as pessoas vão te criticar, se as pessoas vão te elogiar. Você está pouco se lixando para isso. Por quê? Porque você já não tem necessidade de mais nada, porque você tem tudo, você tem Jesus, você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa do prestígio de ninguém. Olha o que que Jesus ganhou, queridos. Jesus, ele veio como filho de Deus, não fez maldade nenhuma, pelo contrário, curou pessoas, ensinou a palavra de Deus, e o que que fizeram com ele? Colocaram ele no altar e aplaudiram, crucificaram ele. E você acha que o mundo vai nos dar aplauso? Eu vou falar algo para você, queridos, que pode ser que faça você refletir um pouco. Só quer aplauso do mundo aquele que é do mundo. Se você está buscando curtidas, se você está buscando likes, é porque você é do mundo. O pastor Rafael pregou aqui esses dias sobre o sal. Nós somos sal, queridos, né? E o pastor Rafael, ele falou uma coisa legal, né? Quando você vai num churrasco, e normalmente acontece assim, né? Aí você vai no churrasco, aí o seu amigo faz aquela picanha, aí você chega: nossa, que sal gostoso! Onde você arrumou esse sal grosso? Eu preciso ir lá comprar esse sal tá bom demais. É assim que você fala? Você nem lembra do sal, você só elogia a carne, elogia o churrasqueiro, você nem quer saber que marca que é o sal. Assim somos nós cristãos, queridos, assim somos nós cristãos. O verdadeiro filho de Deus, queridos, ele não está preocupado em reconhecimento, ele quer falar a palavra de Deus. Sabe, os mesmos que fugiam de Jerusalém voltaram, queridos, eles não se importaram com perigos da noite, naquele mesmo momento eles voltaram. Sabe, eles tinham deixado o convívio com os outros discípulos, mas eles voltaram para a companhia deles, mesmo desistindo de tudo que viveram com Jesus e frustrados por causa da sua morte, voltaram animados para falar do Cristo ressurreto que lhe foram revelados no caminho para Emaús. O futuro não é mais incerto, agora há uma garantia da eternidade vitoriosa em Cristo. Quando nós temos, queridos, um encontro com Deus, a gente não fica mais preocupado com o futuro. Por quê? Porque a gente passa a ter certeza da eternidade com Cristo. O nosso coração, queridos, ele fica preenchido de tanta alegria que a gente não se preocupa mais com as coisas deste mundo. Se Deus deu o pão para comer hoje, amém, Senhor, obrigado por esse pão. Ah, mas e amanhã? Não tem de amanhã? Não, Deus proverá. Deus proverá. Mas por quê? Porque tivemos um encontro com Jesus, queridos. E uma outra coisa que acontece, queridos, né? Os nossos lábios são abertos para proclamar que Cristo está vivo. E eu proclamo que Cristo está vivo. Porque se eu ver você falando, fazendo alguma coisa de errado, eu falo, ué, Jesus morreu? Mas por quê, pastor? Porque você está falando que serve a Jesus, mas você continua fazendo um monte de coisa errada, é porque ele está morto, né? Porque se ele estivesse vivo, você não faria isso. Já parou para pensar nisso, queridos? Jesus está vivo, queridos. Para que eu vou continuar praticando aquilo que me afasta da presença dele? Né? A mulher fiel ao seu marido. A mulher fiel ao seu marido. Ela vai casar com outra pessoa, o marido dela estando vivo? Lógico que não, ela é fiel ao seu esposo. Mas se o esposo dela falecer, ela tem todo o direito de casar com outro. Tem muitas que falam, não quero mais saber disso, pastor. Eu não quero mais esse negócio, não. Mas ela tem todo o direito. Né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja, têm um encontro com Jesus, mas eu acho que logo no momento que tem um encontro, Jesus morre. Porque traz Jesus. Porque traz Jesus. Deixa de buscar Deus, começa a fletar com as coisas do mundo. Por quê? Porque crê num Cristo crucificado, mas não crê num Jesus vivo. Queridos, os nossos lábios, eles têm que se abrir para proclamar que Cristo, queridos, está vivo. Imediatamente eles voltaram para terem comunhão e proclamar que Jesus está vivo. Eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte.
Ah, eita, não teve vida não, viu?
Eles voltaram, queridos. Eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. A tristeza não pode mais nos dominar, queridos. Agora nós caminhamos para a eternidade. Pedi para o pessoal do louvor, já pode subir aí, viu, gente? O pessoal do louvor quiser subindo, que enquanto isso eu dou uma concluída aqui, viu? Então, queridos, a tristeza não pode mais nos dominar. Eu e você, nós caminhamos agora para a eternidade, não para a morte e desesperança. É possível, queridos. É impossível ter um encontro com Cristo e ainda permanecer calado e acovardado. É impossível, queridos, é impossível. Aí você fala, pastor, por que você fala isso, queridos? Eu tiro por mim. Eu conheci Jesus com 20 anos de idade, eu tinha dificuldade para orar, queridos, eu subi num púlpito para pregar a palavra, a coisa mais difícil que tem para mim. Mas por que, pastor, que você sobe para pregar? Porque você tem facilidade, porque você nasceu para isso? Não, querido, só Deus sabe a luta que é para mim subir aqui e pregar a palavra de Deus. Eu faço isso, querido, sabe por quê? Porque essa chama acendeu em meu coração e eu tenho que declarar que Cristo está vivo, porque Ele está vivo dentro de mim e o mundo precisa saber que Cristo está vivo através da minha vida e através da sua vida. Glória a Deus, queridos. O poder da ressurreição, queridos, ele abre os nossos lábios para uma pregação poderosa. A ressurreição de Jesus, queridos, para nós concluirmos, abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios dos discípulos de Emaús. E você? Que tipo de impacto um encontro com Jesus tem provocado na sua vida? Que tipo de impacto? Às vezes você fala bem assim, ah, pastor, Jesus não causou impacto nenhum. E aí eu tenho um testemunho legal para poder te falar. Tem um irmão aqui na igreja, queridos, que há um tempo atrás ele começou a vir para a igreja e ele falou: pastor, eu me desviei, estou voltando para a presença de Deus, mas tem um problema, pastor, agora eu não estou mais sozinho, agora eu estou com a minha esposa. E minha esposa não gosta muito desse negócio de igreja. Aí na mesma hora, o Espírito Santo falou no meu coração: ela precisa se encontrar comigo. Aí eu falei para ele, falei bem assim: como é que é você lá na sua casa lá? Você é autoridade ou você é autoridade? Não, pastor, que isso? Lá em casa eu sou autoridade, pastor. Se eu falar, está falado. Eu falei: ah, é mesmo? Então vou te pedir um negócio. Faça a sua esposa estar no culto todos os domingos e ouvir a palavra. Você consegue fazer isso? Consigo, pastor. E deixa que o resto Jesus faça. Aí eu lembro que no primeiro dia a esposa sentou num cantinho assim com a cara brava, fechada. Eita, rapaz. Por que, queridos? Pastor não muda a vida de ninguém, queridos. Igreja não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é o encontro com Jesus. Aí o primeiro dia, aí quando chegou no segundo, no terceiro dia já chorava do início ao fim da palavra. Por que, queridos? Porque a forma que Jesus se encontra conosco é através da palavra dele. Essa pessoa, queridos, teve uma mudança sobrenatural. Ela entregou a vida dela para Jesus. E hoje, queridos, é ela que puxa o marido dela. Vamos embora, tem que pegar firme. Sabe, queridos? Mas o que foi que mudou a vida dessa pessoa? Foi a comunidade núclea? Foi a pregação do pastor Márcio, do pastor Rafael, da pastora Vânia, da pastora Débora, da pastora Eunice, da pastora Elzita, da pastora Helena? Foi a pregação do pastor Rubens? Não foi, queridos. O que muda a vida de uma pessoa, queridos, é Jesus. É Jesus. Aí eu pergunto para você: que tipo de impacto o encontro com Jesus tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Você realmente teve um encontro com Jesus ressuscitado? O Senhor, ele nos encontra muitas vezes, queridos, na angústia da caminhada. O Senhor nos encontra através de sua poderosa palavra. O Senhor nos encontra a partir do partir do pão. Ele tem prazer em abrir os nossos olhos, mente e coração. E principalmente os nossos lábios para proclamar o seu amor. Aí eu faço uma pergunta para você, queridos. A sua vida mostra Jesus? Pastor, a minha vida não mostra Jesus, pastor. Pastor, eu confesso para o senhor que depois dessa ministração eu vejo que eu ainda não me encontrei com Jesus. Jesus, ele quer se encontrar com você. Você vê que interessante, queridos, quando eles estavam ali no caminho de Emaús, você percebe a essência daqueles dois discípulos, que é uma essência boa. Teoricamente eles encontraram com uma pessoa desconhecida, mas mesmo assim eles deram atenção àquela pessoa. E o mais interessante de tudo isso é que quando eles chegaram, eles viram que estava à noite, e eles tinham um coração tão bom que eles não sabiam que era Jesus, mas mesmo assim: não, você não pode ir, está tarde, fica com a gente. Por quê, queridos? Porque a essência deles é que nem a minha e a sua essência, é uma essência boa. E naquele momento Jesus se revelou e eles tiveram um encontro maravilhoso com Jesus. Aí eu pergunto para você, queridos: a sua vida mostra Jesus? Depois dessa ministração eu não sei como que vai ser a sua oração, mas chegou o momento agora que nós vamos começar a orar, e o ministério de louvor vai adorar ao Senhor. E eu vou pedir para você: fique à vontade na casa do Senhor, mas reflita sobre isso. Reflita se a sua vida realmente mostra Jesus, se a sua preocupação maior é realmente ser sal nessa terra, é ser sal na vida das pessoas. Se você quer ficar de joelho, fique de joelho agora no seu lugar. Se você quer ficar em pé, fique em pé. Se você quer continuar sentado, fique sentado. Mas eu só vou pedir algo para você: não deixe de orar, ore, busque ao Senhor.